coloque sua mão sobre a sua cabeça. Repita para mim: nós destruímos todo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o nosso pensamento a fim de torná-lo obediente a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Marcos, capítulo de número 16. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos devolverá a pedra à porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Ele, porém, lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido vista por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente, apareceu os 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Amém? Esse texto, irmãos, é parte da que mostra da ressurreição do nosso Cristo. Ainda mais numa época oportuna que a gente está passando, né? Um período de Páscoa, hoje sendo domingo de Páscoa, né? O texto que nos mostra o que é, como foi instituído. Êxodo, no capítulo de número 12, vai mostrando a instituição da primeira Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito, como é que foi. Todo ano eu falo isso aqui na igreja, né? Eu até falei com a Vanessa, eu vou falar isso de novo. Mas me veio algumas coisas à mente enquanto meditava sobre esse texto. E a primeira coisa que eu pensei assim, né, foi assim: cara, tá, Jesus ressuscitou, mas para quê? Porque se a gente for olhar num dia, graças a Deus hoje, né, com o avanço da internet, da tecnologia, essa coisa todinha, então se está muito mais divulgado do que era divulgado antigamente o real sentido da Páscoa. Hoje, graças a Deus, né, as pessoas hoje entendem que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. E não se resume só a chocolate, ou a coelho, ou a ovo, né? Aquele ovo de chocolate. E eu fiquei assim com isso na mente. Mas A gente não pode deixar passar como se fosse apenas um dia ou mais um dia. Cristo ressuscitou, Cristo morreu, e tem um motivo muito maior do que isso. E se eu for te perguntar por que Cristo morreu e ressuscitou, eu acho que vai estar na ponta da letra, na ponta da língua, né? Ele ressuscitou para me salvar. Amém ou amém?
Amém.
Isso é básico, irmão, de todo aquele que se diz cristão, de todo aquele que segue a Cristo de verdade. E a gente tem como texto, né, na nossa mente, João 3,16, que diz... O que, gente? João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira. E eu gosto sempre, quando eu leio esse texto, de reforçar esse tal maneira, porque eu imagino João escrevendo para deixar registrado para a gente, e na minha mente, no meu coração, pensando assim: cara, como que eu vou escrever o tamanho do amor de Deus? Deus amou imensamente o mundo. Deus amou o mundo de forma grandiosa. Deus amou o mundo de forma majestosa. Vamos englobar isso tudo de tal maneira. E quando fala de tal, é de uma maneira que não tem como se explicar. Ao ponto de entregar o seu filho unigênito, para que um pecador como eu tivesse a vida eterna. É interessante quando a gente... E a gente não consegue mensurar tamanho amor, porque se... Como eu posso dizer, se... Falta a palavra, porque você olha, porque eu sou pecador. Eu sou tão pecador quanto qualquer um dos outros, de vocês que estamos aqui. E a gente olha assim, mas todos os dias o amor de Deus vem sobre as nossas vidas. Todos os dias a graça de Deus vem sobre as nossas vidas. Todos os dias a misericórdia de Deus vem sobre nossas vidas e nos permite ter mais um dia de vida. Quem é que já pecou ao ponto de chegar depois do seu travesseiro e começar a chorar e falar assim: eu não queria ter pecado? Eu não queria ter feito isso. Naquela hora, naquele momento, éramos dignos de sermos o quê? Penalizados pelo nosso pecado. Não era? Não era? Verdade? Examina você o seu pecado, eu estou dizendo, não meu. Eu era digno de ser culpado naquela hora. Mas eu dormi e acordei de novo. Aí, eu ouvi hoje, cara, um negócio fantástico. Quem é que gostaria de ganhar 10 milhões de reais? Todo mundo, né? 10 milhões hoje na poupança daria o quê? Eu acho que daria uns 100, 200 mil por mês. Só rendendo juros. Olha que doideira. Já pensou? Meu Deus do céu. 10 milhões, pessoal. O que você faria com 10 milhões, Deus? Você ia para outro país? O que você faria, João? 10 milhões. Eu já ia fazer o que com 10 milhões, gente? Muita coisa? Fala uma coisa, Fernando. Só 10 milhões. Imagina só, pastor. Hoje alguém depositou 10 milhões na sua conta. Que loucura que ele seria amanhã, gente. Meu Deus do céu. Acho que boa parte é chegar com a carteira de trabalho da empresa aqui, ó. Tá aqui, toma. Tô indo embora. Hã? Não é isso? Mas o que vale mais? 10 milhões ou acordar no outro dia pela manhã? O que, gente? E por que quando você acorda você reclama tudo da sua vida? Deus mais uma vez depositou um dia para que você vivesse da melhor forma possível
e mesmo assim você levanta e reclama por ter, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer. É a misericórdia de Deus se renovando sobre a sua vida. Jesus morreu para te dar a oportunidade de ter mais um dia. Olha só que loucura, gente. E quando eu falei 10 milhões, a gente sonhou com tanta coisa, mas todos os dias a gente recebe muito mais do que 10 milhões. A vida vale mais do que muita coisa. Vale muito mais do que isso. Mas para que Jesus morreu? Para que ele ressuscitou? Primeiro, ele morreu e ressuscitou para que se cumprisse nele, para que se cumprisse em Jesus aquilo que já estava escrito desde o início. Amém ou não amém? Ele morreu e ressuscitou para que se cumprisse aquilo que estava escrito dele desde o início. Quem se lembra de Gênesis na criação? Enquanto o homem peca aquela coisa todinha ali, e Deus vai ali mencionando o castigo, a punição para cada um deles. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, tal, 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 tal. E falou bem assim, que olha, que a mulher, o quê? Daria luz, teria dor ali no parto. E fala o quê? Que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Quem era a semente da mulher? Gênesis 3,15. Jesus, ele morreu para se cumprir aquilo que estava escrito dele, lá desde o começo. E para que se cumprisse também aquilo que estava escrito a nosso respeito. Romanos, no capítulo de número 8, versículos 1 a 4, fala bem assim, olha. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como ele estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para que se cumprisse aquilo que estava escrito a partir do Cristo, para que se cumprisse aquilo que estava escrito ao nosso respeito, Cristo morreu e ressuscitou. Porque para nós, homens, pessoas carnais, éramos impossíveis, irmãos, impossíveis vivemos segundo aquilo que estava escrito na lei. Eu já falei sobre isso aqui. Quantos mandamentos existem na Bíblia? Hein? Quantos mandamentos tem na Bíblia? Fala, crente. Fala aí, crente. Hã? Não. Tem muito mais de 600. A lei era extensa demais. Imagine como nós viveríamos ali. Mas o que era a lei? Eu já falei várias vezes. O que era a lei? Era o padrão moral de Deus para o homem. Onde Deus olhava para si e falava assim: você tem que viver dessa forma. Aí o homem pecava. O que acontecia? Morria. Porque não tinha pecado que era combatido dessa forma. Pecou, morreu. O filho desobediente, leva para a praça pública e apedreja. A mulher que ela é a prostituta, leva ela para a rua e apedreja ela. O pecado era combatido dessa forma. Aí o que Cristo falou? O que Deus me fez? Não, peraí. Vamos lá. Vamos sacrificar um cordeiro. Para que quando era derramado aquele sangue sobre o propiciatório, não era visto mais o pecado, mas era o sangue do cordeiro que era visto. Era o sangue do cordeiro que era visto, ou seja, já não via mais o pecador, mas o sangue do cordeiro que morria em prol do pecador cobria aquele pecado. Aí João Batista vai batizar Jesus, João 1,29, e fala o quê? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Isaías 53 fala o quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Jesus. Nós merecíamos a cruz, mas por causa da graça dele, irmãos, nós fomos alcançados. E temos vida. Cristo morreu e ressuscitou para anular os efeitos de pecados sobre a nossa vida, irmãos. Como eu falei aqui, o texto de Isaías 53 aqui, ele começa falando assim, Isaías 53, 1 a 12. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do povo ele foi atingido, e o puseram a sua sepultura com os ímpios, e com um rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento do seu servo, o justo. Justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ou seja, a morte de Cristo me livrou da condenação do pecado. Como pecadores nós estávamos condenados, mas por causa da sua morte nós temos vida. Nós temos o quê? A gente não merece, irmãos. A gente não merece. Por isso, graça. Por isso, graça. A morte e a ressurreição de Cristo venceram o poder da morte sobre nossas vidas. Venceu o poder da morte sobre nossas vidas. É isso que nós cremos, é nisto que nós cremos. Se morremos nesse mundo com ele, reinaremos, irmão. É a palavra quem diz. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte de Jesus nos trouxe vida, nos deu oportunidade de termos vida. Não merecíamos, irmãos, não éramos dignos e ainda não somos, ainda não somos, mas por causa dele, irmãos, por causa dele nós temos vida. E Cristo morreu para nos reconciliar com Deus. O homem peca, é afastado de Deus, e o castigo do pecado, ele faz o quê? Ele produz morte, mas por causa disso Cristo vem, derrama o seu sangue e nos reconcilia novamente com Cristo. Nos reconcilia com Deus novamente. Segunda carta a Coríntios, no capítulo número 5, versículo 18, diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, quando nós pecamos, quando o homem peca, ele quebra a confiança que tinha com Deus, ele quebra a comunhão que ele tinha com Deus, e para restaurar a comunhão, Cristo teve que vir, ele teve que morrer pelos nossos pecados, nos reconciliando novamente com Deus. Não simplesmente o próprio Cristo descendo, mas o Deus enviando o seu Filho para nós. Amém, irmão? Amém. Cristo morreu por nossas vidas, irmãos, para nos dar direito de termos uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Uma nova vida em Cristo. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. É aquela pessoa que você olha e fala assim: mudou, mas mudou porque Jesus entrou no coração. Eu sempre falo aqui: lembre-se de como você era antes de ter Jesus. Quem dava alguma coisa por você? Jesus Cristo veio e morreu pela sua vida. E olha como é que você está hoje. Olha como você está hoje. Glória a Jesus. Cristo morreu e nos permitiu ter comunhão com Deus novamente. Apocalipse 21:3 diz assim: e ouvi uma grande voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Lá no céu vai ter templo, irmãos. O próprio Deus vai ser um templo. Nós vamos habitar nele, nós vamos habitar com ele. Seremos um com ele, irmãos. Olha, e hoje eu me lembrei de uma canção. Depois eu vou botar no final aqui. É o rosto de Cristo. Quem se lembra dessa canção? Puxei lá no fundo para hoje. Sempre que eu leio a história de Cristo, depois a gente canta. Eu sei que vamos ser um só com ele, irmãos. Enquanto o ministério de louvor cantava aqui: santo, santo, santo. Eu falei assim: caramba, imagina só. Todo mundo lá no céu, diante do Deus Todo-Poderoso, juntamente com ele, cantando santo. Irmão, não vai ter tempo para pensar em comida, não vai ter tempo para pensar, sei lá, em carro, casa, academia, mãe, tio, pai, não tem nada. Lá só a presença de Deus, irmãos. Tudo quanto hoje nos impede de sermos totalmente plenos com ele, lá não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter sofrimento. Somos só nós e o Senhor, irmãos. E Cristo morreu para nos proporcionar isso. Cristo morreu para nos proporcionar a liberdade. Lembra que eu falei aqui no começo de Romanos 8? Romanos 8 falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo morreu por causa disso, para nos libertar da condenação, irmãos. Cristo morreu, como nós falamos, para nos dar o quê? Salvação. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Cristo morreu para me permitir isso, me permitir a salvação do quê? Da condenação do inferno, da condenação do pecado. Agora nenhuma condenação há mais, irmãos. Sabe por quê? Aquele ditado que pai e mãe sempre fala: quem fala a verdade não merece o quê? Se você aceitou a Jesus e confessou seus pecados, ninguém mais pode te condenar. É claro que Tiago fala que aquele que confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. É disso que o texto fala. Cristo morreu, irmãos, para nos permitir morar no céu. Filipenses, no capítulo 3, 20 e 21, fala bem assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. A Bíblia me garante isso. É a Bíblia que fala. Se Cristo não tivesse vindo, se Cristo não tivesse morrido, nada disso seria uma realidade. Estaríamos até hoje sacrificando bodes, sacrificando ovelha, sacrificando pombas, levando ali cereais, aquela coisa todinha. Mas Cristo veio não para invalidar a lei, mas para cumprir toda a lei, sabendo que nós não conseguiríamos cumpri-la, e assim nos dando livre acesso a Deus. Amém? Lucas, você... Jonathan, abaixa para mim aqui, por favor. Eu quero mostrar para vocês uma imagem. Já baixou já? Tem um cartunista inglês. Eu não sei se vocês já viram algumas imagens dele na internet,
onde ele pega alguns fatos históricos, apaga aí, João, por favor, alguns fatos históricos e ilustra. Então já teve ilustrações do pessoal atravessando o Mar Vermelho, dos discípulos tirando o selfie lá na pesca. E eu vi essa foto aqui hoje, essa foto não, né? Essa ilustração aqui hoje. Na configuração da imagem, né? Esse aqui seria Cristo, né? Tirando uma selfie com os discípulos, se fosse no dia de hoje. E negócio tão pouco, mas mexeu tanto comigo, que eu parei e eu fiquei assim, cara, o que eu faria nesse momento? Você já parou para se perguntar o que, que você faria se estivesse sentado, igual o Lucas pregou na quarta-feira aqui? Ele trouxe um vídeo mais ou menos ilustrando isso, né? O que, que nós faríamos se nós encontrássemos Cristo cara a cara, Lucas? E eu fiquei com isso na cabeça, que se fosse a última ceia, se fosse o último momento nosso com Cristo, o que, que nós faríamos assentado à mesa com Ele? Será que a gente já está sorrindo para a selfie? Tá com aquele pedação de pão na boca, já querendo comer, falando assim, vambora, para de foto, vamos tirar a volta, a hora está passando. Mas como nós aproveitaríamos esse momento? Aí sabe o que eu pensei? Como será que nós vamos estar na eternidade? Cara, porque tudo aquilo que você leu na Bíblia, tudo aquilo que você escutou, mensagens, livros que você leu, conhecimento que adquiriu, não, acho que não vai se comparar. Não vai chegar aquela coisa de... Aí esses dias eu vi o pastor do Santo Subirá falando assim, cara, você já pensou por que no céu a rua é de ouro, os muros são de cristais? O que a gente faz na rua aqui hoje? A gente anda, a gente pisa, né? Ah, porque vai ter muito ouro? Não, não é por causa disso, não. Sabe por quê? Porque nada vai ter mais valor ou vai ter mais beleza do que a presença do Todo-Poderoso, ao ponto de você olhar para o olho e perceber nele insignificância diante do Deus Todo-Poderoso. E eu comecei a falar, caramba, será que eu vou me pegar aos detalhes, querer conhecer fulano, querer conhecer ciclano, querer saber se a gente vai ter asa mesmo, se vai voar, como é que vai ser? Não, gente, eu sou ser humano, você nunca pensou nisso? Você nunca pensou nisso? Como é que vai ser o nosso corpo glorificado? Eu sei que diante disso tudo, eu quero estar ali perto para tirar foto. Eu quero estar lá. Não sei como é que vai ser, mas eu quero estar perto. Vamos chegar, mostra a mão aí. Deixa eu ver. Deixa eu tocar. Caraca, é verdade, amigo. Mostra a coxa aí, todo mundo falava que tinha um negócio aí. Galera usava isso como desculpa. Deixa eu ver se é verdade. Ué, não posso? Eu sonho com o momento de encontrar um face a face.
Glória a Deus,
e é esse o clamor que deve existir no coração da igreja hoje. Esse deve ser o clamor existir no coração da igreja, o quê? Mais valendo estar com Ele do que o nosso próprio bem-estar. Mais valendo do que o ouro, do que a prata, do que a nossa casa, do que a nossa própria saúde, mais vale estar com Ele. Alguns irmãos souberam, falei com alguns, né? Deve ter, foi em fevereiro, é fevereiro, estava de férias, estava na viagem, e eu falei com o Vanessa, falei, Vanessa, minha vista está estranha, eu falei isso com algumas pessoas aqui, minha vista está estranha. Ela, por quê? Eu falei, não, estou enxergando em passado na vista. Eu falei, não, deve ter caído alguma coisa. Eu falei, não, não caiu nada. A gente veio para Macaé, estava aqui em casa. Aí fomos comprar lanche na rua, a gente estava perto. Eu falei assim, você está vendo a lua? Falando com ela. Ela, estou vendo. Eu falei assim, eu estou vendo duas, uma do lado da outra. Ela falou assim, está estranho isso. E geralmente isso aí acontece pela manhã, quando acorda, minha vida está um pouco embaçada, mas durante o dia ela vai melhorando. Vai normalizando. Só que passou sábado, passou domingo, passou segunda, passou terça. Quando foi na quarta, eu falei assim, Vanessa, pelo amor de Deus, liga para o médico, porque eu já estou com medo, porque eu não estou enxergando direito mais, já está apagando. Ela ligou para o médico urgente, pedindo consulta e tal. O cara não atende, a agenda dele só abre segunda-feira, um milagre de Deus, ele atendendo o telefone na quarta-feira, falou assim: olha, e agora? Partiu para o consultório. Quando chegou no consultório, fazendo os exames lá, olhando, ele falou assim: você bateu nessa vez? Eu falei: não. Tem certeza que não caiu nada no seu olho? Eu falei: não, não caiu. Você está com uma lesão na córnea. Aí na hora, irmão, eu estava assim, né? Tem quando você murcha o balão? Eu falei: mas como assim? Então você está com uma lesão na córnea. Bom, se você falou que não teve nenhuma batida, não teve nada, provavelmente isso aí é estresse. Eu falei assim. Eu falei: ah, inevitável, mano. Mas como assim? Falando, provavelmente você teve algum pico muito grande de estresse. Olha só que loucura, hein? A sua imunidade baixou. Você teve alguma catapora, alguma coisa lá atrás, o vírus da F ficou alojado no seu corpo. E quando sua imunidade baixou, ele foi lá e tum, atacou a sua vista. Eu falei: tá, e agora? Não se estressa. Aí eu ri. Eu ri, Francisco. Possível. Não, toma esse remédio, toma esse colírio, faz isso, faz aquilo outro. Mãos, um punhado de remédio, um monte de Deus. Aquele dia eu fiquei mal, era uma quarta-feira, tinha culto, vim pra igreja injuriado, contrariado, aquela coisa todinha. Não me recordo quem era que estava pregando aquele dia. Eu não sei se foi pastor Antônio ou Jean Ângelo. Eu sei que foi um dos dois que estava pregando na quarta-feira. Eu sei que um dos dois trouxe uma mensagem, irmãos, tão assim, tão de Deus, tão gloriosa, tão que abraçou meu coração de uma forma tão grandiosa, que na hora que eu saí, eu estava subindo o morro, e eu falei assim: Vanessa, Deus falou algo no meu coração muito grande. Ela falou o quê? Olha, ele trouxe paz no meu coração. Ela falou: como assim? Eu posso perder a vista, não posso? Ela ficou séria, olhou para mim assim: mas eu ainda vou ter a outra, irmão. Eu ainda vou ter a outra. Mesmo se eu ficar cego de uma, eu vou ter a outra. E vou embora, vida que segue. Fui lá. É complicado, né? Não é? Mas sabe qual foi a paz que eu tive no meu coração? Que por mais que eu pudesse, graças a Deus, ele conseguir reverter, tá? A ferida fechou, cicatrizou. 99,9, tá? Enxergo, tá, tá embaçadinho, mas enxergo, enxergo bem, acho direito. Mas só que a paz que veio no meu coração foi de saber que por mais que eu perca a vista, tá, caso eu viesse perder, eu estou salvo.
Aleluia.
Eu estou salvo. Ele não morreu para me dar, não só para me dar um corpo bonitinho, sarado aqui na terra, não. A princípio, a pior de tudo, ele morreu para me salvar, para salvar minha alma. Para salvar o meu corpo, não, para salvar o meu espírito. Então aqui eu posso padecer enfermidade, a gente não quer, mas acontece. Eu posso sofrer, acontece. Mas eu tenho certeza que quando terminar aqui lá no céu, lugar aqui, aí ninguém se cura de julgar. Solta a música para mim, Lucas, por favor. Você guardasse na sua mente essa canção, se você lembra de você cantasse ela.
Yeah.
ao Senhor e celebramos, Pai. Porque por causa da sua morte, Pai, nós temos vida, Senhor. O Senhor é o nosso Cordeiro Pascal, Pai. O Senhor é aquele que morreu para nos dar vida, Pai. Nos dar, Pai, a certeza de uma vida eterna. O Senhor nos purificou do pecado, Pai. O Senhor nos libertou do pecado. Enquanto muitos não davam nada por nós, ó Pai, o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor transformou vidas aqui nesse lugar, Senhor. O Senhor mudou histórias aqui, ó Pai. Muitas pessoas estavam com os dias contados, mas o Senhor permitiu ter mais um dia. O Senhor deu mais uma oportunidade, ó Pai. Então, ó Deus, acima de qualquer chocolate, acima de qualquer ovo de chocolate, acima de qualquer coelho, Pai, está o Senhor assentado, Pai. Acima de tudo que um homem possa fazer ou oferecer, está o Senhor, Pai. E o maior anseio nosso, Pai, como igreja, é vermos ao Senhor face a face, Pai. Podemos abraçar o Senhor, podemos ser um com o Senhor, Pai. É esse o desejo do nosso coração, Pai. Por isso nós somos gratos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.